Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que reduz tributação sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. Deputados aprovam novas universidades federais, uma voltada para os esportes e outra para os povos indígenas. O presidente da Câmara garante que não será rediscutida a autonomia do Banco Central. E pedido de vista adia a votação do acordo com a União Europeia pela representação brasileira no Parlasul. Câmara aprova projeto que reduz tributação sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Insumos são as matérias-primas utilizadas na elaboração de produtos como acetona, polietileno, hidrogênio, glicerinas e outros. Entre os insumos que pagarão menos tributos estão gás natural, a amônia, o óleo de palmiste e muitos outros. A redução das alíquotas vai valer apenas esse ano. A medida faz parte da transição do regime especial da indústria química, o REIQ, para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIC, aprovado pelo Congresso no ano passado. De acordo com o autor da proposta, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o governo vai deixar de arrecadar com a medida R$ 3 bilhões em 2026, o que será compensado com o orçamento deste ano e com a previsão de aumento de arrecadação com o aumento de produção. Zaratini argumenta que a redução dos tributos sobre insumos vai aumentar a competitividade da indústria nacional diante da concorrência externa. Segundo ele, a indústria química hoje opera com 30% de capacidade ociosa e o setor apresenta um déficit na balança comercial de R$ 44 bilhões de reais. O setor químico responde por cerca de 11% do produto interno bruto da indústria. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta beneficia apenas uma empresa.
O beneficiado dessa lei não é genericamente toda a indústria química. Porém, somente uma única empresa será basicamente beneficiada, cujo nome, falo aqui, é Braskem. E a Braskem não é uma empresa comum. Ela é uma empresa onde os seus maiores acionistas são a Odebrecht e a Petrobras. Sim, a Odebrecht, vinculada a um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.
O autor da proposta, Carlos Aratini, disse que a redução dos tributos beneficia todo o setor, responsável por 40 mil empregos no país.
Não está se atendendo uma empresa, não. Está se atendendo 12 empresas grandes do setor químico, com 40 mil trabalhadores. É indústria de base, é indústria que o país precisa para o seu desenvolvimento. E nós estamos faltando aqui porque o Brasil precisa crescer. E para crescer, precisa ter essa indústria funcionando em plena potência.
O relator do projeto, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, limitou a renúncia fiscal decorrente da redução de impostos em no máximo 1,1 bilhão de reais em 2026. O projeto que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova novas universidades federais, uma voltada para os esportes e outra para os povos indígenas. E o repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes sobre as duas.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos do governo que criam novas universidades federais, uma voltada para os esportes e outra para os povos indígenas. Um dos projetos aprovados cria a Universidade Federal do Esporte. Entre os objetivos está capacitar atletas e ex-atletas na transição para outra carreira, como a de gestor e dirigente esportivo. A universidade também deverá formar técnicos e treinadores, bem como profissionais para atuar em políticas públicas do setor, o que inclui o paradesporto. O governo argumenta que o Brasil tem carência desse tipo de profissional e que a Lei Geral do Esporte prevê a necessidade de capacitar recursos humanos na área. Deputados da oposição criticaram a iniciativa. Para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, a proposta não passa de uma promessa em ano eleitoral.
É um projeto populista, eleitoreiro. E eu vou dizer que é uma universidade fantasma. É uma lei para inglês ver, para aparecer no jornal. Cria a universidade, mas se houver verba, o governo anuncia a criação sem colocar um centavo no orçamento. É marketing puro. É uma promessa vazia que gera manchete hoje e será esquecida amanhã.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, justificou a necessidade de capacitar profissionais do esporte.
Projeto de lei fundamental que atende uma demanda e uma reivindicação de todo o setor esportivo brasileiro, que é a criação da Universidade do Esporte. É muito mais uma demanda da sociedade do que mesmo iniciativa própria, especificamente do governo. Todos os esportistas brasileiros pedem que essa universidade ela exista até como formadora de atletas e de diretrizes para o esporte brasileiro.
O outro projeto aprovado criou a Universidade Federal Indígena, iniciativa que contou com a participação de representantes dos povos indígenas. De acordo com a proposta, os cursos de graduação e de pós-graduação serão ofertados em áreas de interesse dos povos indígenas, com ênfase em gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, estudo das línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias, formação de professores e demais áreas consideradas estratégicas para o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas. O projeto, que teve como relatora a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, permite que a universidade crie processos seletivos próprios, depois de ouvidas as comunidades indígenas, e os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por professores indígenas. Deputados da oposição criticaram a proposta, como Rodrigo Dazaele, do PL do Mato Grosso.
É eleitoreira e de difícil execução. Muito bonito aí falar que vai montar uma universidade indígena. Mas hoje eles já têm vaga garantida em várias universidades federais, a cota. E lá na minha cidade, Rondonópolis, não consegue preencher essas cotas com estudantes indígenas. Então nós vamos criar uma universidade só para indígena agora. E será que o branco vai ter cota lá também ou não? E os indígenas de todas as universidades que têm a cota, vai deixar de existir a cota para ter a sua própria universidade?
A bancada do governo defendeu o projeto. Para o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, a criação da universidade faz justiça e protege conhecimentos ancestrais.
É fazer justiça com os povos originários, é fazer justiça com o conhecimento ancestral que é cientificamente comprovado, como nos sistemas agroflorestais que foram incorporados pela ciência, que é da ancestralidade. É reconhecer as diferentes culturas. É reconhecer as diferentes experiências humanas no nosso país.
Nem a Universidade Federal Indígena, nem a Universidade Federal do Esporte vão começar a funcionar imediatamente. Os dois projetos prevêem que elas terão sede em Brasília. Poderão ter unidades em outros estados, mas para isso é necessária a previsão de recursos no orçamento, o que ainda não existe. Os dois projetos foram encaminhados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara garante que não será rediscutida a autonomia do Banco Central. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou os questionamentos sobre a pauta do Legislativo.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que não vai pautar projetos que modificam a autonomia do Banco Central. Segundo o presidente, foram os deputados que capitanearam a conquista da autonomia da instituição. E a decisão foi muito importante para o país. Hugo Mota participou de evento promovido pelo Banco BTG Pactual sobre as perspectivas e prioridades do Parlamento em 2026. O líder do PT, deputado Pedro Xay, de Santa Catarina, defendeu a revisão da autonomia em razão dos prejuízos causados pelo Banco Master e das taxas de juros elevadas.
Estamos vendo e sentindo a posição de uma instituição quando ela funciona bem, como é o Banco Central, que nós estamos vendo o Banco Central tomar as providências necessárias, avançar tecnicamente, sem interferência política de quem quer que seja, porque é dessa forma que tem que funcionar a nossa autoridade monetária do país. Então, enquanto estivermos aqui na presidência da Câmara, nós não pautaremos nenhuma revisão acerca da autonomia do Banco Central, porque entendemos que essa autonomia ela trouxe segurança, ela trouxe para o país previsibilidade e cada vez mais confiança nas instituições do país.
Hugo Mota também afirmou que não acredita que haja propostas por parte do governo que envolvam aumento de impostos. Segundo ele, o Congresso pactuou com o Executivo toda a peça orçamentária de 2026 com o corte de gastos, aumento de impostos de BETs e, portanto, permitiu que o orçamento fosse aprovado com tranquilidade.
Por isso, nós não vemos a necessidade de avançar ainda mais numa agenda de aumento de impostos.
Questionado sobre a aprovação da reestruturação do plano de carreira dos servidores da Câmara, Mota explicou que o projeto faz parte de um conjunto de iniciativas semelhantes do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Senado e do Tribunal de Contas da União, o TCU. Os projetos do Poder Executivo e do TCU foram aprovados no final do ano passado e os da Câmara e do Senado no início deste mês. O projeto do Poder Judiciário já foi sancionado pelo presidente da República. Hugo Mota diz que o projeto da Câmara prevê um reajuste de 8% para o conjunto de servidores da Casa, índice semelhante aos demais projetos, inclusive do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E pedido de vista de votação de acordo com a União Europeia pela representação brasileira do Parlasul. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião e traz as informações.
Um pedido de vista adiou para o dia 24 de fevereiro a votação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. O grupo deveria votar o parecer favorável do relator, deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, nesta terça-feira. Mas o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, pediu mais tempo para analisar o documento, que tem mais de 4 mil páginas.
Isso vem em favor de mais esclarecimento, para que a sociedade brasileira tome conhecimento da importância do acordo, mas dos desafios que ele estabelece, que coloca diante de nós e que haverá de ser enfrentado pelos nossos governos.
Assinado em janeiro no Paraguai, o texto do acordo foi enviado ao Congresso na forma de uma mensagem do governo federal. A recomendação do relator Arlindo Chinaglia é para que o documento passe a ser analisado como projeto de decreto legislativo, seguindo para as próximas etapas de análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Em seu parecer, Chinaglia destacou que o acordo, negociado por mais de 25 anos, cria uma área econômica sem precedentes, reunindo cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB superior a 22 trilhões de dólares. O acordo prevê que os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década.
Essa abertura reforça a posição do Brasil como um dos maiores fornecedores mundiais de produtos agrícolas e assegura vantagens competitivas no mercado europeu, mesmo em meio às regulamentações rigorosas do bloco.
Na reunião desta terça, deputados e senadores destacaram desde o potencial de crescimento para o agronegócio até preocupações com a assimetria econômica entre os blocos e os impactos ao consumidor final. Arlindo Chinaglia, no entanto, reafirmou seu parecer favorável ao novo acordo comercial, destacando os impactos econômicos esperados para o Brasil. Segundo o parlamentar, a elaboração do texto foi precedida por uma série de consultas a especialistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Câmara é notícia.
Primeiro capítulo da reportagem especial acompanha a preparação das equipes brasileiras que disputam vagas nas Paralimpíadas de Los Angeles em 2028, que foi objeto de audiências públicas aqui na Câmara. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.
As próximas Olimpíadas vão acontecer em julho de 2028. Duas semanas depois, é a vez das Paralimpíadas, para atletas com deficiência de todo o mundo. O Brasil tem se destacado no ranking de medalhas, mas ainda há desigualdade nas condições de treinamento, dependendo da região do país. Eu sou Cláudio Ferreira e a gente vai falar do universo paralímpico a partir de agora. Terça-feira, 15 de agosto de 2028. A data parece distante, não é? Mas para atletas de todo o mundo, não é não. Os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, já estão mobilizando muita gente. Aqui no Brasil, a expectativa é se manter no padrão de excelência conquistado nos Jogos de Paris, em 2024, quando o Brasil esteve entre os 5 melhores. Foram 89 medalhas paralímpicas, sendo 25 de ouro. A Câmara dos Deputados está nessa mobilização. criou, no âmbito da Comissão do Esporte, uma subcomissão permanente do Paradesporto e fez duas audiências públicas e mais uma visita técnica para checar como está a preparação do Brasil para os próximos Jogos Paralímpicos. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado em maio de 2025 pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mostra que o país tem 14 milhões e 400 mil pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Pela primeira vez, o levantamento também contabilizou as pessoas com transtorno do espectro autista, que somam 2 milhões e 400 mil. A professora Cíntia de Vasconcelos, da Universidade Federal de Pernambuco, também levou a uma das audiências públicas números do Ministério da Cidadania de 2023, com dados do Censo 2022 do IBGE. Eles apontam que 28% das pessoas com deficiência avaliaram sua condição de saúde como ruim ou muito ruim. Essa avaliação corresponde a apenas 3,4% no grupo sem deficiência. A ideia é que o paradesporto possa impactar positivamente na qualidade de vida dessa população. Em uma das audiências, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, José Antônio Freire, lembrou que a preparação para Los Angeles já começou antes de Paris e citou alguns eventos que aconteceram ao longo de 2025, como o Festival Paralímpico, que reuniu em junho 25 mil crianças em 123 cidades. Ou encontros feitos em 27 estados, os chamados meetings, para descobrir futuros atletas. A Paralimpíada Escolar, realizada em São Paulo em novembro, teve que ser dividida em duas etapas para acomodar 2.500 crianças. Jonas Freire, diretor de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, salientou que um dos investimentos feitos nos últimos anos diz respeito à organização do cronograma de competições.
Até pouco tempo atrás, às vezes a gente não sabia o que ia acontecer no ano que vem, se ia ter a competição, se não ia ter, como que ia acontecer. Hoje a gente tem um calendário que é confiável. Não precisa nem estar divulgada a data, todos sabem que vai acontecer o meeting, todos sabem que vão acontecer etapas nacionais, todos sabem que vai ter um campeonato brasileiro da modalidade. Então isso é muito importante para que possa continuamente o atleta estar se preparando, o clube estar se preparando também, entendendo os grandes momentos para ele, para que ele possa se preparar da melhor forma possível e também dar continuidade aos seus projetos.
Jonas cita outro investimento, o uso da ciência do esporte. Grupos de profissionais de áreas como enfermagem, fisioterapia e psicologia têm trabalhado com atletas e treinadores, com protocolos individualizados, e a meta é atender a todos os atletas que vão para Los Angeles. Uma mudança apontada por ele é no protocolo referente à saúde mental das equipes.
O protocolo ele foi entendido de forma diferente. Hoje a gente estava pensando no atleta, a gente percebeu que todas as pessoas em volta do atleta, toda a equipe multidisciplinar, ela sofre uma pressão tão grande quanto para resultado. Então nós estamos ampliando esse nosso projeto agora, a partir de 2026, esse atendimento de saúde, da saúde mental vai ser ampliado também para os profissionais que estão junto com o atleta. Então, para que a gente possa dar o suporte para os profissionais e para os atletas, tanto nesses momentos de competição, como também no dia a dia.
Falar em investimentos é também falar em dinheiro. Jonas Freire relaciona alguns fundos que transferem recursos para as modalidades paralímpicas. O maior deles é o Fundo de Iniciação e Fomento, que apoia mulheres, jovens de até 23 anos e atletas com deficiência severa, custeando treinamentos e participação em eventos. Outro fundo é direcionado só para atletas com chances de medalhas. Tem ainda o Fundo de Equipamentos e Materiais. Isso fora o programa Bolsa Atleta do governo federal. Uma das joias dessa preparação é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado na Zona Sul de São Paulo. Com 95 mil metros de área construída, a infraestrutura impressiona. Alojamento com 300 leitos, refeitório e lavanderia, entre outros equipamentos. Atualmente, o Brasil tem atletas em 22 modalidades paralímpicas. Um dos pontos ressaltados nas audiências públicas da Câmara, no entanto, foi a necessidade de descentralizar essa ótima estrutura para atender atletas de todo o país. O presidente do Comitê Paralímpico, José Antônio Freire, falou sobre os centros de referência, polos de desenvolvimento regional do esporte paralímpico. Em 2025, eram 86 unidades. E a meta é chegar a 500 centros em 2036, atendendo a 10% dos municípios brasileiros.
A partir do legado do Rio 2016, onde foi construído o centro de treinamento em São Paulo, a gente percebeu que não ia dar certo ficar tudo em São Paulo. A gente precisava descentralizar, precisava avançar nos outros estados e aí a gente começou com a proposta de criar centros de referência junto ao município, ao estado e o próprio governo federal, ali as universidades federais, outros organismos, os IEFs, para que a gente pudesse levar essa política mais próximo das pessoas com deficiência, principalmente no Norte e Nordeste, onde a gente sabe que as dificuldades são bem maiores pela questão econômica.
Um case de sucesso é a APA, Associação Petrolinense de Atletismo. Petrolina é a maior cidade do sertão de Pernambuco e está a 700 quilômetros da capital, Recife. Natanael Barros, diretor executivo de projetos da associação, falou dos bons resultados e também das dificuldades.
Hoje, a APA Petrolina é a principal equipe de atletismo paralímpica do país dos últimos 3 anos. Em 2023, todas as competições paralímpicas da base ao alto rendimento foram conquistadas pela APA Petrolina. Em 2024, teve o grande feito que foi a conquista do tricampeonato brasileiro de atletismo paralímpico. A pista de atletismo mais próxima da cidade fica a 700 quilômetros. Então a gente está fora dos grandes centros, mas a gente já provou que os profissionais que lá estão são capacitados, são de excelência e não querem ser reconhecidos apenas pela resiliência e pela superação, que é preciso centros também de alta excelência para que a gente possa fazer um trabalho ainda de maior qualidade.
Ana Paula Lima, outra professora da Universidade Federal de Pernambuco, relata que 80% dos municípios brasileiros não possuem ações esportivas específicas para pessoas com deficiência.
A gente ainda não inclui muita gente, principalmente nos municípios menores, principalmente nas cidades do interior. Se a gente for pensar em percentual por nível, formação esportiva, 23,4% apenas. Excelência esportiva, 13,6%. Esporte para toda a vida, né, que diz respeito a essa participação, não só ali na fase escolar, né, mas que vai da fase escolar até o idoso. Então, são percentuais muito baixos. Por que a gente está aqui falando de mais centros de treinamento para desportivo? Porque existem tantos. Existem alguns, mas eles não atendem à dimensão que é o nosso país.
Ana Paula Lima cita as barreiras enfrentadas, por exemplo, por atletas com deficiência que vivem nas comunidades ribeirinhas de Rondônia. Eles não contam com orientação profissional nem adaptação para praticar as diversas modalidades esportivas. Por isso, muitas vezes se sentem incapazes de continuar. A falta de informação e de infraestrutura, nesse caso, pode levar à desistência. A professora de fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco faz uma sugestão: que os centros paradesportivos funcionem como polos de transformação social, focando no desenvolvimento humano e reunindo, além do esporte, áreas como saúde, assistência social e educação. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre o paradesporto brasileiro. Eu sou Cláudio Ferreira, responsável pelo texto. A edição é de Ana Raquel Macedo. Produção de Mércia Maciel. Trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todos os capítulos estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Dimar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Boa quarta para você. A gente volta amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.